Análise Política, com Orion Teixeira.
Oi, Orion, bom dia.
Bom dia, Lucas, Luciana Murilo, ouvintes da Band News. Prazer voltar a falar com vocês.
Prazer é nosso. Orion, com o fim das eleições municipais, vamos lá, né, para o nosso balanção. Quem perde e quem ganha.
Mas é, Lucas, não houve, assim, grandes vitoriosos, né? O poder ficou muito pulverizado. Mas houve, sim, derrotados. A população, o eleitorado, derrotaram aí os extremos, os aventureiros, outsiders e a falta de experiência, né? Nesse sentido, os seguidores do presidente Jair Bolsonaro, que está sem partido, e ele próprio, sem tirar o reflexo disso, eles foram os principais derrotados. O PT também está entre esses derrotados, mas tem a seu favor duas considerações. Não está no poder mais e desde o impeachment da presidente Dilma Rousseff, quando entrou em um inferno astral, recuperou algumas posições desde a última eleição em 2016 e 2018. Então, em 2016 já havia sofrido uma queda de 60% aí no número de prefeitos eleitos. Diferente dessa época aí, dessa vez, o partido obteve sucesso em algumas regiões metropolitanas. Elegeu os prefeitos de Diadema e Mauá, na Grande São Paulo, e em Contagem, e aqui na Grande BH, e Juiz de Fora, na Zona da Mata. Mas é bom registrar que, pela primeira vez, desde a redemocratização há 35 anos, o PT não ganhou nenhuma capital. Então, os grandes vencedores ficaram mais ao centro e centro-direita do espectro político, com muitos políticos tradicionais voltando ao poder. Então, ganharam o MDB, o PSDB, o PSD do prefeito Alexandre Calil, o PP e o Democratas. O PSDB se manterá como partido governa uma parcela maior da população nos municípios de todo o país. É lógico também que perdeu controles importantes de metrópoles. Ele vai governar, a partir de janeiro do ano que vem, 34 milhões de pessoas em todo o país. Na última eleição, foram 26 milhões e 100 mil pessoas. Ainda nesse campo político, o MDB continua como líder de prefeitos eleitos pelo país, embora com uma retração aí de cerca de 25% em relação à última eleição. O Democrata dobrou sua população governada, além de ter sido aí um dos partidos que mais aumentaram a quantidade de prefeitos eleitos em relação a 4 anos. A grande quantidade de eleitores está diretamente aí influenciada pela eleição de Eduardo Paes do Rio de Janeiro, que é o segundo município mais populoso do país, com 6 milhões e 700 mil habitantes. E o partido também conquistou, teve sucesso em Curitiba e em Florianópolis. O PP também foi um dos que mais avançaram em número de eleitos, né, e vai governar 16,6 milhões de pessoas. Esse recorte de população aí governada tem importância no jogo político de forças partidárias tal do país, mas reflete assim as zonas de influência de cada agremiação. É um ativo, sim, na hora de montagem de palanques gerais da eleição que vem aí de presidente da República em 2022.
Sim, Orion Teixeira. Orion, não só nas câmaras municipais, né, mas também à frente das prefeituras, a presença das mulheres, né? Bom, as mulheres mostrando, então, uma força aí nestas eleições municipais de 2020. Como é que você avalia, não é, esse número? Não é o suficiente, ainda é baixo em relação aos homens, mas como você avalia a presença das mulheres, né, que agora foi um pouco maior, tanto nas câmaras municipais quanto nas prefeituras?
Uma importante conquista, viu, Luciana? Porque é uma quebra de paradigma, né? Que o poder no Brasil sempre foi branco e masculino, né? E agora a gente vê que, pelo menos, pelo lado do gênero, as mulheres estão avançando, ocupando espaço, quebrando paradigmas, né? É a primeira prefeita em Uberaba, Margarida conseguiu, Margarida Salomão em Juiz de Fora, depois de 4 disputas conseguiu vencer essa eleição em Juiz de Fora. Marília também quebra paradigmas, Marília Campos em Contagem, à medida que ela já foi prefeita 2 vezes, tá, está voltando pela terceira vez, mas enfrentou uma máquina, não só masculina, mas uma máquina muito poderosa, até de fake news contra ela, e ela conseguiu chegar lá em uma apuração apertadíssima, né? Chegou a estar atrás 5 votos do seu adversário, depois colocou uma frente de 7.700 votos. Então, ela está voltando, quebrando paradigma, e um forte paradigma que ela quebra também, além da questão de gênero, é o fato de ser filiada ao PT, que tem uma faixa de rejeição muito forte ainda desde o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Então, ela pode estar aí, ela e Margarida Salomão, em Juiz de Fora, está aí dando um fôlego, um ressuscitamento aí ao PT, que andou muito derrotado nessas eleições municipais. E a surpresa também em Uberaba, com Elisa, mostrando aí que pode também fazer um governo diferente. Marília, inclusive, as Margarida Salomão já falou em Juiz de Fora, que vai montar um secretariado metade de homens e metade de mulheres. Quer dizer, são experiências interessantes que elas vão trazer, que podem ir trazer outras novidades para a política a forma de fazer política também, com a participação das mulheres, com a diversidade, que mostrando que com mais pessoas e pessoas diferentes podem decidir melhor problemas iguais a todos, para todos.
Tá certo, Orion. A gente fica por aqui então na quarta e estamos de volta. Até lá.
Com certeza. Um abraço para você, para a Luciana, Murilo, ouvinte da Band News. Quem quiser saber mais pode consultar meu blog no www.blogdorion.com.br. Um abraço a todos e façam um bom dia.
Muito obrigado.